Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Olá, este é o Poder Público. Estamos a gravar a 17 de setembro de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes.
Olá.
A Sónia Sapage.
Olá.
E o Luciano Alvarez.
Boa tarde.
Esta é uma semana animada, com uma remodelação, polémicas sobre futebol, parece que recuámos 20 anos, e troca de acusações na campanha presidencial. Vamos começar com a mini remodelação. Uma remodelação de secretários de Estado, em que a maior surpresa é a remodelação de uma secretária de Estado de Saúde, Jamila Madeira, numa altura recordando a frase de António Costa, que dizia que no meio de uma guerra não se muda generais. E Ana Sá Lopes, começo por ti. O que é que se passou para esta surpreendente mudança nesta altura?
É uma mudança de facto surpreendente, até porque a própria não queria abandonar o governo e nós não sabemos ainda de custo contornos como é que tudo se passou, mas sabemos apenas que a ministra, aliás publicámos isso ontem, que a ministra quis mesmo que a sua secretária de Estado adjunta saísse. Portanto, aparentemente, a ministra não estaria satisfeita com o trabalho de Jamila Madeira. Não sei se foram questões mais pessoais, questões mais de cumprimento do mandato, do cargo para qual foi nomeada, mas claramente a questão da batalha não me... Ou seja, não acho que não se possa mudar generais no meio da batalha, às vezes é útil, deste tipo de batalhas, eu não estou a falar de questões militares, que aí não percebo mesmo nada, mas acho que dizem que não se deve mesmo. Mas neste tipo de batalha não parece errado quando se conclui, e a concluir, pelos vistos a ministra concluiu assim, que há um erro numa nomeação que é errada, mudá-la. Eu acho que isso é melhor mudar do que insistir no erro. Neste caso, só há uma coisa que publicamente, eu só posso falar de pessoa, enfim, que assisto de fora, não acompanho de muito perto a área da saúde para perceber completamente as pequenas vicissitudes do termo, mas publicamente a imagem de António Lacerda Salles era muito mais forte que Jamila Madeira. Eu acho que isso nós fomos assistindo ao longo destes meses de pandemia, isso é um facto. Agora, dizes porquê? É evidente que Jamila Madeira também fez muitas conferências de imprensa, mas na minha cabeça está a ministra e o António Lacerda Salles, não está a Jamila Madeira. Isso, agora, me perguntares porquê? Porque, olha, porque é assim. Mas, de facto, houve ali um desentendimento. Aliás, é comum nos governos, não é? Entre ministros e secretários de Estado, acontece, a coisa não correu bem. Também percebo, quer dizer, que Jamila, pronto, veio publicamente manifestar a sua revolta por uma solução que não desejava, claramente, e acho que está no seu direito perfeito de fazer isso.
Mas... Aqui há uns tempos, quando Margarida Marques abandonou o governo, o secretário de Estado de Santos Silva também foi semelhante. O ministro terá pedido a cabeça dela, por assim dizer, e a secretária de Estado não se ficou e assumiu publicamente que tinha ficado surpreendida. Claro. Isso, portanto, já não é a primeira vez, não é?
Há precedentes. E acho muito bem que as pessoas digam, que não tenham que, enfim, esconder todos os estados de alma que vão tendo.
De facto, o António Lacerda Salles já era, ou pelo menos já funcionava, como o secretário de Estado adjunto. Ele era muito mais o braço direito da ministra do que a Jamila Madeira. E na orgânica do governo, a Jamila é que era o braço direito, porque a Jamila é que era a secretária de Estado adjunta. Ela até esteve envolvida em coisas importantes, porque eu lembro-me que era a Jamila que estava a negociar as compras à China, quando vinham aqueles aviões cheios de ventiladores e cheios de uma data de coisas. Era ela que estava a gerir essa pasta, mas é verdade que esteve sempre no backstage. Agora, podíamos pensar, ela zangou-se de estar no backstage e pediu para sair? Não, aparentemente não foi nada disso, não é? Não, ela até estava bem e quis deixá-lo bem claro hoje. Penso que é uma coisa que tem de explorar, perceber o que é que aconteceu aqui, não está claro.
Tónia, mas outras mudanças com esta rotação de cadeiras dos secretários de Estado envolve o Ministério de Pedro Nuno Santos. Aliás, é o sítio onde há mais mudanças. O que é que significa para ti estas alterações?
Eu não tenho a certeza absoluta, porque é verdade que é no Ministério das Infraestruturas que mudam dois dos cinco secretários de Estado. É o das Comunicações e da Habitação. E os dois passam a ser ocupados por duas pessoas que já foram ambas chefes de gabinete do ministro Pedro Nuno. Isso pode significar uma de duas coisas. Ou que Pedro Nuno está a reforçar a cota dos seus fiéis no governo e, portanto, sai fortalecido nesse aspecto, está a conseguir pôr pessoas, porque repara, a Ana Pinho era uma secretária de Estado, a Habitação era uma secretaria de Estado que vinha de outro ministério, portanto, ele herdou, não teve propriamente capacidade de escolha. E agora ele finalmente escolhe uma pessoa da sua confiança. No caso das comunicações, acho que já havia divergências com o secretário de Estado, pelo menos divergências de opinião em relação a alguns assuntos. Mas isto, dizia eu, pode significar duas coisas: ou que ele reforça a sua cota, ou que ele já só se consegue rodear de pessoas da sua confiança, de pessoas que fizeram parte do seu gabinete. Isso nem sempre, isso não é sempre uma coisa boa, não é? Passarem os adjuntos ou os chefes de gabinete para secretários de Estado é quase confundir duas carreiras. Uma carreira é a carreira de apoiar o governante e dar-lhe conselhos e funcionar como adjunto. Outra carreira é de ser governante. E aqui misturam-se as duas coisas. Eu não tenho ainda a certeza, não tenho ainda dados para perceber se isso é um sinal de força ou se é um sinal de esgotamento.
Esta remodelação, Luciano, parece-te que também ajudou a abafar um bocadinho a polémica que vinha do fim de semana do apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. O seu nome constava da lista da comissão de honra da candidatura?
Não me parece que António Costa tenha pensado qualquer coisa do género. Vamos lá aqui fazer uma remodelação, porque isto está aqui, estando aqui com este aborrecimento do Benfica, e vamos lá fazer uma remodelação para calar a coisa. Não me parece que Costa tenha pensado assim. Agora, que deu jeito, deu, porque abafou um bocadinho, mas foi só um bocadinho também. Agora, não me parece que tenha sido feito com essa intenção. Acho que era demasiado burrice, era até um bocado estúpido se fosse assim, não é?
Criou algum incómodo esta questão do apoio de António Costa, mesmo no governo? Esta quinta-feira, a ministra da Justiça, a Francisca Van Dunen, veio comentar o caso com uma frase muito interessante, a dizer que em matéria de paixões, cada um tem o direito à sua contradição íntima.
Seja lá o que isso quer dizer, que eu já estou farto de pensar o que é que isso quer
É uma frase bonita, não é?
dizer. É bonito,
A frase é
mas.
muito bonita, mas foi utilizada
Não é
quando se
dela.
descobriu a filha, que o
Do
Mitterrand
Mitterrand.
tinha tido uma filha fora do casamento. O que realmente, repara, faz sentido.
Foi engraçado ver o embaraço como vários membros do governo ou figuras do PS andaram a chutar o assunto para canto a semana inteira, visivelmente incomodados com o assunto. E eu, de facto, não tenho memória. Políticos no futebol sempre houve, em todos os clubes. Os clubes gostam de ter e os políticos gostam de lá estar. Não só porque também gostam de futebol, porque acham que ser de um clube e aparecer nos gabinetes, nas bancadas presidenciais, pode dar votos e isso. Portanto, há anos e anos, António Costa já era primeiro-ministro quando apoiou a última candidatura de Luís Filipe Vieira. E não houve burburinho, e não houve porquê.
Mas
Qual
ele na
fez?
altura não era arguído em nenhum processo.
Pois. E havia umas suspeitazinhas de uma coisinha ou outra, mas eram coisas muito ligeiras. Agora há suspeitas que ele pode ou é já arguído no processo e pode vir a ser arguído em mais dois ou três, e há outra coisa ainda mais grave, é que soube-se, entretanto, o Luís Filipe Vieira é um dos maiores devedores do novo Banco e da Caixa Geral de Depósitos, não é? E António Costa devia ter pensado nisso, porque foi de facto, foi insensato. Quer dizer, António Costa podia dizer: olha, Luís Filipe Vieira, eu sou primeiro-ministro, não tenho nada contra a sua candidatura, mas não me quero meter em nenhuma candidatura, acho que não devo. Há 5 anos estava no princípio do governo, agora é diferente. Podia fazê-lo sem ser deselegante, mas não fez, aceitou ir para a candidatura,
Mas
andou a.
hoje soube-se, Luciano, hoje soube-se que afinal Luís Filipe Vieira dispensou alguns apoios. Como é que viste isso?
Nunca me lembro disso ter acontecido, não tenho memória de alguma vez um político ser desonrado, digamos assim, de uma lista de honra por iniciativa do clube. Não tenho memória disso. Mas também deu jeito a António Costa, deu. porque em princípio...
Mas é isso mesmo, é uma desonra que na verdade parece um frete.
É
aliás, deve ter sido António Costa, Vieira, Luís Filipe, Luizinho, desonre-me lá, desonre-me. Pá, achava muito difícil que alguém não tivesse mandado um recado ao Luís Filipe Vieira, ou então estou a ver isto já com olhos muito conspirativos.
Eu não tenho memória de alguma vez ter visto isso ter acontecido, e não há quase candidatura presencial, seja do Benfica ou do Carcavelinhos, com todo o respeito do Carcavelinhos, que é sendo um clube pequeno, é um grande clube, que tenha expulsado um político, um vereador da Câmara, um presidente de Câmara, um presidente de junta de freguesia, porque ele de repente ficou incomodado. Pronto, é como diz a Ana, é uma desonra.
E Marcelo Rebelo de Sousa também não achou muito conveniente, não é, Ana? Eu acho que foi quase uma coisa inédita. Quando foi questionado pelos jornalistas sobre este caso, ele próprio fez questão de dizer, com 5 dias de antecedência, a agenda das reuniões semanais, dizendo que era assunto que iria pedir explicações ao Primeiro-Ministro.
Foi muito inédito, muito duro. E aliás, duro perante as relações bastante simpáticas e agradáveis que os dois têm mantido. Marcelo foi mesmo muito duro. Bem, eu estou-me a lembrar que, obviamente, no caso dos incêndios de Pedrógão, dos incêndios, ele foi terrível e teve talvez a mais enérgica ação de todo o seu mandato.
Mas aí justificou-se, não é?
Sim. Neste caso também acho que justifica, embora não estou a comparar. Obviamente que estamos a comparar uma questão absolutamente grave com outra questão politicamente grave,
mas aqui até pode haver. Até pode haver aqui uma quebra de lealdade institucional, não é?
Porque não.
Um presidente divulgar uma agenda de um encontro privado também não é muito normal.
É um encontro das quintas-feiras, não acho que seja assim tão privado. Eu acho que Marcelo teve bem.
Foi uma pressão, não há outra maneira de ver a coisa. Foi o presidente a pressionar o primeiro-ministro a resolver um problema antes de quinta-feira.
Mas
não
fez
só
bem,
foi
teve
pressão,
bem, leu o clamor popular, leu bem. Acho que Marcelo, por acaso, nisto teve muito bem. Sinceramente, acho que teve bem. E
foi
outra coisa.
Ultimato, se não resolverem isto até
quinta-feira. Ultimato, mas Marcelo teve bem por outra razão. Não foi só. Ele próprio já foi convidado lá para o clube da.
Sporting de Braga,
e não aceitou. Portanto, ele tem, apesar de tudo, vá lá, um currículo um bocadinho melhor nesta história. Eu acho que ele leu. Marcelo é muito bom a ler, não é? Não é à toa, que é o comentador político mais famoso, além de Presidente da República. Agora, quando deixar Belém, volta ao comentário político.
Agora também não deixou-se falar para o seu eleitorado de direita, não é? Com esta maldadezinha, ao mesmo tempo falou para o seu eleitorado de direita. Não é?
Falou para o seu eleitorado de direita, mas também para muito do seu eleitorado de esquerda, centro-esquerda, porque eu acho que este clamor foi completamente transversal.
A Catarina Martins falou nisso, é uma das pessoas também que criticou muito duramente.
A Catarina Martins falou, o PCP teve uma reação um bocado enrolada, malta do PS.
Sim.
Então, nós vimos o ex-deputado, o Renato Sampaio, que tu citaste na peça que escreveste no sábado, Luciano. O Renato Sampaio não diz mal do governo de qualquer maneira, apesar de já não ser deputado, mas não é costume.
Olha, foi uma atrapalhada à moda antiga, como se costuma dizer.
E foi resolvida aos 90 minutos.
Já foi até depois dos 90 minutos, já foi no tempo suplementar, já assim em cima, a 2 horas, a 3 horas, 4, vá lá, do Primeiro-Ministro ir a Belém dar as tais explicações ao Presidente da República.
Exatamente.
Imagino que agora se chega lá e diga que está tudo resolvido.
Ah, agora vão dizer
fui
que
desonrado,
não.
Fui desonrado.
Fui desonrado.
Sónia, aqui uma das pessoas, falavas do PS, uma das pessoas primeiro criticou António Costa foi Pedro Adão e Silva, ex-dirigente do PS, que diz que realmente isto mostra que os políticos ainda não aprenderam a lição. Será que agora, depois deste episódio, mais um episódio e deste fecho, daqui para a frente aprenderão a lição? Será que é preciso fazer alguma mudança em algum código de conduta, alguma lei de compatibilidades? Como é que vês isto para o futuro?
Eu acho que isto é exatamente aquela contradição íntima de que fala a Francisca Vanduna, e só se resolve intimamente, cada um resolve os seus problemas. Acho que não adianta ter nenhuma lei para determinar estes assuntos, porque o genérico está na lei, a ideia genérica de que tu não podes aproximar-te de uns porque podes dar a entender ou aceitar favores de uns ou presentes de outros porque podes ferir a tua independência, essa ideia está na lei. Portanto, se não podes aceitar um presente, também não deves entrar numa comissão de honra, porque a ideia é a mesma, não é? Tu não queres é ser acusado de no futuro tomares uma decisão em que pode parecer que estás a favorecer aquela pessoa. Muito mal comparado, porque obviamente seria para mim mais grave, é a mesma coisa que eu, como editora de política, aparecer na comissão de honra de um candidato presidencial. Isso é proibido por lei? Não, porque eu, como jornalista, continuo a ter os meus direitos de cidadania e de eleitorais, mas ao mesmo tempo não era nada aconselhável. Portanto, eu acho que isto tem mesmo de partir de cada um. Apesar disso, não acho que seja uma coisa pessoal que não interessa a ninguém, da vida pessoal, não é só isso. Cruza as duas vidas, cruza neste caso a vida política com a vida pessoal. E seria muito bom se conseguissem separar totalmente as duas coisas. Um político não se mete nessas questões de futebol. Não tem ganho nenhum, não há vantagem nenhuma. Não, para mim, eram coisas separadas à nascença. Se eu mandasse, não era separada à nascença.
Só que os políticos acham que tiram proveito por ter ligações ao futebol. Outro dia o Fernando Medina disse uma coisa muito engraçada. Os anos após o 25 de Abril, o Fernando Medina lembrou isso. Os políticos diziam que eram todos da Académica. E a Académica era um clube quase amador, constituído só por jogadores estudantes, tinha tido um papel muito forte na crise estudantil. Portanto, eles diziam todos que eram da Académica porque achavam que se dissessem que eram do Sporting, os do Benfica não votavam deles, ou vice-versa, não é? Mas a determinada altura, já a nossa democracia estava a entrar na idade adulta, provavelmente os marqueteiros da política acharam que não, que essa era uma estratégia errada e que eles tinham que estar. E eles passaram a estar, passaram todos a dizer que eram do Sporting, do Porto, do Braga e por aí afora, não é? E a encher as bancadas presidenciais sempre podem ver o jogo. O que também não é normal, porque os políticos também podem gostar de futebol, não é? Mas a verdade é que muitos deles vão porque acham que isso lhes dá votos, que isso os torna mais populares, não é?
Mas é diferente de integrar uma comissão de honra,
sim,
não é?
Claro,
isso é
claro,
diferente, pode ser um jogo de futebol,
sem dúvida,
claro.
Mas eu concordo com o Luciano, acho que se pode não ir para o gabinete, não é gabinete, para a bancada,
presidencial.
A bancada presidencial.
Sim. Por exemplo, há uma coisa que provavelmente as pessoas não se
recordam. Eu nisso gosto do Rio e ninguém me ouve a elogiar.
Sim, é verdade, é verdade. Agora, eu lembro de uma coisa, por exemplo, em duas ou três ocasiões, em tempos eleitorais, campanhas eleitorais, o Luís Filipe Vieira apareceu em jantares do PCP.
O Jerónimo.
E o PCP não expulsou.
É verdade.
Não expulsou, porque o Vieira também, porque provavelmente acham que ter o Vieira, o presidente do grande clube, Sport Lisboa e Benfica, no jantar de encerramento na campanha ou noutro qualquer, também dá votos, não é?
Mas deixa-me aqui só introduzir uma coisa, Luciana. Há aqui uma coisa diferente desta vez. É que este caso também tem a ver com casos de justiça, ou não?
Pois.
Porque o Luís Filipe Vieira já não é o mesmo dessa altura.
Ora bem, aí é que foi o erro do Costa. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi o caso do Vale Azevedo. Antes de Vale Azevedo entrar em desgraça, a bancada do Estado da Luz também estava cheia de políticos. E assim que o Vale Azevedo começou a entrar em desgraça, desapareceram todos. Enquanto o Vale Azevedo lá estava, não se viu mais
lembrava.
Um político. Ah, mas lembro-me eu, não se viu mais um político naquela bancada, não é? Há 5 anos, quando Costa apoiou, entrou na lista de honra de Vieira, não havia as suspeitas que há hoje sobre o seu presidente também do Benfica.
Mas a verdade é que... Isso já não se chama paixão, já se chama interesse.
Ah, pois claro. É, na vida também é assim muitas vezes, não é? Mas lembro-me bem disso. Agora... António Costa devia ter pensado nisto e não pensou. Até ser julgado e culpado de alguma coisa, o senhor Luís Filipe Vieira é inocente. Mas que há suspeitas, há mais bruxas, não é? Lá vai.
Esta semana tivemos também uma entrevista da candidata presidencial Ana Gomes, que também criticou muito duramente esta ligação política-futebol. Mas, Ana, começava por ti, ia abordar outro assunto, que é quando Ana Gomes, na entrevista à RTP, diz que nenhum socialista deveria votar numa pessoa como Marcelo, mas depois as críticas que faz a Marcelo é dele se ter encostado demasiado e ajudado demasiado António Costa, é ter dado posse a um governo sem garantias, estabilidade, e agora é preciso, estamos a assistir Costa a tentar arranjar essas garantias. Portanto, eu confesso que achei muito contraditório este discurso dela e não percebo, acho que não passou bem. Não sei o que é que tu pensas sobre
também
isso.
Também acho que não passou bem, acho que há aí uma certa contradição. Eu acho que a Ana Gomes, até para... Ana Gomes tem que... Aí ficou demasiado... ou seja, há aí uma coisa. Ela não pode, quer dizer, ela fará o que quer e o que bem apetece. Mas não parece que seja útil para a candidatura dela ficar como colada demasiado com o ferro anti-Costa, o anticostismo. E até acho que ela tem resolvido, na maior parte das intervenções, tem resolvido isso muito bem. Mas de vez em quando foge-lhe qualquer coisa, não é? E aí eu acho que ela de facto aí escorregou, porque não é, quer dizer, ao criticar Marcelo por ser demasiado um presidente, quer dizer, o eleitorado do PS, o que gosta em Marcelo, e nós sabemos que há muitos socialistas que não se identificam com Marcelo Rebelo de Sousa e que precisavam urgentemente de outro candidato, e esse candidato poderá ser Ana Gomes, como, enfim, até o Pedro Nuno Santos chegou a dizer isso, que se não houvesse ninguém do PS, votaria no PCP, um candidato do PCP ou um candidato do Bloco de Esquerda. Portanto, muito, uma parte dos socialistas, mas há outra parte que se revê em Marcelo. Portanto, aí está quase a dar um argumento para que a parte do eleitorado socialista se vê Marcelo. Pois, ok, é muito simpático o governo, é muito agradável. Acho aí que realmente ela não teve... Eu até acho que aquela entrevista que ela deu ontem à RTP correu-lhe genericamente muito bem. Acho que as intervenções dela, a própria intervenção do lançamento da candidatura, têm-lhe estado a correr bem. E ela tem... Mas, de facto, de vez em quando, essa aí não correu claramente, porque aí o quê? Se é exigir uma... Ou uma coisa ou outra, não é? Não, as duas juntas não funcionam. Tem que arranjar um... Aliás, eu acho que tanto... Eu posso perceber, mas tanto Marisa Matias como Ana Gomes partiram de um princípio de que a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa foi boa, foi positiva, foi uma coisa melhor do que anteriores presidentes da República de Direita, suponho eu, porque eu não ouvi estas palavras no quanto que acabo de estar em jogo. Nunca ouvi da parte de ninguém de esquerda uma simpatia destas quando... Portanto, elas próprias deram espaço a Marcelo. Nós podemos dizer, ok, está bem, o que é que iam dizer? Realmente acham isso? Pois, claro que acham, mas abrem o espaço. Elas são candidatas contra um presidente da qual fazem uma avaliação altamente positiva. E esta é a dificuldade delas, e vai ser a grande dificuldade desta campanha, vai ser perante o presidente. E aí, essas contradições, que vão existir muitas dessas contradições ao longo desta campanha.
Vai ser interessante, exatamente, ver como é que...
Provavelmente o Sr. Presidente da República até vai dizer também que elas são ótimas candidatas.
Claro.
Oh, bem, nós conhecemos o Presidente da República, já mandou, bem, mandou flores, não flores físicas, mas já sim, deve ter feito, já deve ter mandado os parabéns ou qualquer coisa assim.
Luciana, entretanto, o PS já disse que vai decidir em outubro a sua posição sobre as presidenciais. Ou seja, vai decidir antes de sabermos oficialmente se Marcelo é candidato ou não. Isso significa que vai deixar tudo em aberto e cada um faz como quer.
É isso? Se for preciso, adia-se mais um bocadinho. Arranja-se ali uns esquemas, no bom sentido da palavra, para adiar mais um bocadinho, para ver se o professor Marcelo avança então, mas todos nós imaginamos que a posição do PS vai ser dada liberdade aos seus militantes. Aliás, as conversas para aí andam, já todas indicam isso. E também acho que António Costa vai ter uma simpatia com a candidatura da Ana Gomes, há de ter, não lhe ficava bem se não tivesse, não é? Quer dizer, não vai abraçar a candidatura da Ana Gomes, não vai dizer voto em Ana Gomes, mas vai ter uma palavra simpática, há de ter uma palavra simpática para Ana Gomes também, porque ficaria mal também não ter. Dá-lhe dar assim uma faladazinha pequenina e assim uma questãozinha, assim só. Não é? Mas até parece óbvio para as declarações de vários dirigentes do PS que essa vai ser a posição que o PS vai tomar, é cada um vota onde quer.
Uhum. Aliás, a Ana Catarina, secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, naquela intervenção no programa que tem um nome tão parvo que eu tenho
alguma curiosidade. Circulatura do Quadrado.
Circulatura do Quadrado, que é uma coisa que não existe. Ana Catarina Mendes, que teve uma intervenção em que tentava não dizer nada, nomeadamente não se pronunciar relativamente ao avanço da Ana Gomes, mas disse isso. A única coisa que ela disse foi, a única coisa que eu posso garantir é que o PS vai com quase certeza dar liberdade de voto, e de facto é, o que mais? Da outra vez estavam quase a dar o apoio a Sampaio da Nova quando apareceu a Maria de Belém e ficaram aflitos, e acabaram por não ter acontecido o apoio formal a Sampaio da Nova e ficou para lá tudo dividido e não sei o quê. Pronto, e agora era para ser Marcelo, mas pronto.
Exatamente.
Eu gostava de saber é quando é que vem o Presidente da República outra vez para o PS. Mas não sei. Deve ser António Costa.
Nas próximas eleições.
Nas outras a seguir. Portanto, estamos 2021 mais 5, 2026.
Nessa altura, Ana Gomes ainda é uma rapariga nova para avançar outra vez.
Há quem tenha essa teoria. Pois. Eu já ouvi essa teoria, já ouvi essa teoria de que Ana Gomes poderia ser um cavaco, ou seja, nós recordamos cavaco. Avança em 1996 e perde para Jorge Sampaio, aguenta ali 10 anos, irto é uma forma, mas direitinho, sim. Aguenta ali e depois vai, volta. Mas não sei se isso será possível.
Ana Gomes tem 66, fui agora ver, portanto, quantos? Significa que 66, daqui a 5, teria 71, portanto, mais 9 do que o Marcelo agora.
Tudo Exatamente. Depende, acho eu, do resultado que ela conseguir ter. Não é? Claro. Tudo depende da marca com que sair, e 14% não é mau, não é maravilhoso, mas não é mau.
Nessa entrevista à RTP, Ana Gomes até já fazia contas, voltando aos tempos do Soares.
Lembrando
que o Soares, quando a primeira volta com o Freitas, até tinha menos 14%.
Mas isso não faz sentido nenhum, essa comparação.
Não faz.
Totalmente absurda.
Eram outros tempos.
Claro,
exatamente. Só para terminar, o PCP apresenta também esta semana o seu candidato, que é João Ferreira. Sónia, para além de ser candidato presidencial, achas que também pode ser o futuro secretário-geral do PCP? Está aqui lançada a candidatura também para o futuro? Olha, um bocadinho como a Ana Gomes, daqui a 5 anos.
Quem sabe?
Temos novembro.
Há anos que se fala na possibilidade de Jerónimo de Sousa sair. Eu até me recordo, não me recordo qual foi o jornal que fez esse título, mas recordo-me para em 2016, deve ter sido, que foi a última vez que houve congresso, já se falava na substituição do Jerónimo, e um jornal às tantas titulou Jerónimo sucede a Jerónimo. Portanto, nunca sabe se desta vez não será Jerónimo a suceder outra vez a Jerónimo. Mas se não for... Não, o João Ferreira não é o único que surge como potencial candidato a líder. Tens o João Ferreira, tens o João Oliveira, tens o Bernardino Soares, vai-se falando nesses nomes com alguma regularidade. Se calhar o que vai acontecer agora a João Ferreira é também um teste das urnas, não é? É um teste, mas o Congresso é antes das presidenciais, portanto não sei como é que eles vão resolver esse problema. Se calhar ainda fica o Jerónimo. Jerónimo é líder desde 2004, são 16 anos.
Eu acho que é possível que fique o Jerónimo. Se eles não encontrarem uma solução que seja do agrado da mais ampla maioria do Comitê Central, e nós não estamos a ver uma solução assim óbvia.
Não é óbvia, não.
Não estamos a ver, eu acho. E, aliás, Jerónimo já manifestou que quer ficar.
Ele já disse que não arrumava as pantufas, já disse que era cedo para falar da liderança, da sucessão, portanto, se calhar é isso, olha.
E naquela entrevista que ele nos deu, Sónia, na Nós e a Renascença, recordo perfeitamente uma expressão fantástica, que ele dizia: apostem numa tripla. Eu fico mais um bocadinho, portanto, dava a ideia, podia fazer meio mandato, ou saio. Portanto, isto quer dizer...
É uma aposta tripla.
É uma aposta tripla.
Ou podem ter outra vez o secretário-geral adjunto, como já houve.
Já houve.
Isso é uma quádrupla.
Exatamente, isso era uma quarta via. Bom, ficamos por aqui hoje. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
Até para a semana.
O público fica no ouvido.